Vossa Excelência e Senhor Arquiteto José Veloso, os meus melhores cumprimentos, que são extensivos a toda a mesa, nomeadamente ao Sr. Professor Fernando Condesso, ao Sr. Economista, eu não sei o primeiro nome, Filipe Marchand, salvo erro, ao meu ilustre amigo e urbanista Nuno Marques, ao meu queridíssimo amigo arquiteto Vítor Lourenço e a todos os presentes. Para mim, este ato, esta jornada, é muito importante, é fundamental para todo o envolvimento no desenvolvimento estratégico do nosso concelho e da nossa cidade. Digamos que nestas intervenções aqui feitas, partiu-se do geral para o particular. Começou o Sr. Professor Fernando Condesso, portanto, a enquadrar, digamos assim, os princípios gerais, essenciais, e a legislação essencial aplicável ao ordenamento do território. E falou numa coisa que é importantíssima e que realmente os municípios, pelo menos o município de Lagos, a meu entender, e eu não sou uma pessoa muito ligada a estes setores, eu sou, portanto, sou jurista e membro da Assembleia, sou advogado e membro da Assembleia Municipal, mas na minha vida profissional é ligada sobretudo, portanto, ao contencioso e, portanto, não é bem esta a minha área de intervenção no ponto de vista profissional. Ainda assim, sou um cidadão interessado, penso que, e não sendo lacobrigense de origem, portanto, mesmo assim, ao longo destes anos, tenho dado a minha colaboração e a minha participação sempre que se discutem problemas desta natureza. E relativamente ao Sr. Professor Condesso, queria realçar realmente que a lei, o nosso sistema jurídico interpretado sistematicamente e no seu enquadramento constitucional, quase permite a resolução dos problemas maiores que o nosso município tem, nomeadamente na relação entre a preservação do construído com maior ou menor legalidade e aquilo que pretendemos, portanto, a evolução e a maneira de regularizar essas situações, portanto, nomeadamente aqueles casos que às vezes são humanamente dramáticos, são economicamente um desperdício, que se trata, por exemplo, de certas demolições de habitações, sobretudo de habitações, que por alguma razão e até, digamos, complacência das entidades municipais, dos seus técnicos, dos seus fiscais, etc., portanto, que foram sendo introduzidas no território e umas vezes houve conveniências em fechar os olhos, quando outras vezes há conveniência em abri-los demais. Portanto, esta é a realidade que temos e temos aí vários processos, certamente, em que as demolições só não foram feitas porque, infelizmente, a nossa Câmara passa por situações de dificuldades financeiras e que realmente o Sr. Professor trouxe aqui, portanto, a esta plateia, a este conjunto de cidadãos, informação de que, sempre que possível, sempre que os custos, a relação custo-benefício for favorável à manutenção, se deve, portanto, em termos gerais, procurar manter essas construções, mesmo que nas suas origens, por todas as razões e mais algumas, nomeadamente até pela complacência das entidades municipais, obras que com mais de 20, 30, 40 anos estão aí e que, fruto desta, digamos assim, falta de interpretação e enquadramento sistemático das normas possivelmente aplicáveis à situação, levam a que tomem decisões que, do ponto de vista prático, acabam por ser injustificadas e até absurdas. Falando, referindo-me ao Sr. Economista Filipe Marchand, gostei muito da sua intervenção, porque acho que deu uma panorâmica geral de que, de facto, se pode fazer recuperações do centro histórico e não precisamos, como muito cuidado teve o Vítor Lourenço, de necessariamente fazer o pastiche ou voltar ao tempo do Chico Cento ou do SNI, com a suposta reconstrução da monumentalidade existente, seja ela medieval, seja ela renascentista, como aqui o caso dos torreões ali nas muralhas. Portanto, é possível e deve ser possível conciliar o passado, o vernáculo com a inovação. E não há nada, portanto, nem na lei, tirando estes regulamentos, com estes aspectos, que no meu entender também absurdos, de querermos, digamos assim, pôr numa redoma temporal uma imagem de uma cidade. Eu sou da zona centro do país, portanto sou de Pombal e do distrito onde está uma cidade ou uma vila que obedece precisamente a estes princípios e correspondeu ao período do SNI, que é a Vila de Óbidos. Estive lá duas semanas atrás. Portanto, que é a vila ou a cidade, portanto, o conceito da vila ou cidade cenário. É mais ou menos isto que se fala em termos de arquitetura e urbanismo. Hoje, na Vila de Óbidos, temos lá aquelas construções bonitas, aqueles telhados, portanto, com aqueles beirados, temos lá as barras azuis, temos as paredes brancas, mas temos lá 100 habitantes. Isto, é isto, Óbidos, são 100 habitantes. E é isto que nós, eu entendo pelo menos, que não queremos, não devemos querer para Lagos. E se entrarmos neste processo de termos esta rigidez de querermos manter a arquitetura vernácula, nomeadamente o português suave, ou até a arquitetura do século XIX e anterior, evidentemente vamos acabar por cair nesse resultado, que é termos uma cidade vazia e impossível de fazer uma renovação, porque ela é, digamos assim, do ponto de vista da utilização, inviável. As pessoas hoje não querem o ambiente, o conforto proporcionado a toda a gente, da modernidade, do nosso tempo, e, portanto, não vão viver em casas 16 metros quadrados, como há no centro da cidade. 18 metros quadrados, como há no centro da cidade. Portanto, não vão viver nesses espaços. Portanto, tem que haver aqui, portanto, uma intervenção de conjunto. Tem que haver uma intervenção chamada estratégica. E depois dizemos, bem, como é que vamos fazer isto? O senhor Filipe Marchand foi assertivo naquilo que disse, porque mostrou todos os caminhos, mesmo naqueles caminhos em que ainda há incertezas, de se poder fazer, de facto, uma intervenção estratégica, bem delineada, em que se preserve o que há a preservar e que deve, portanto, nomeadamente, em termos gerais, eu tenho um posicionamento próprio a certas zonas da cidade, e onde entendo que se deve procurar manter o tal cenário. Nós somos uma cidade turística e isso é importante em termos de imagem, digamos assim, de captação, portanto, do turismo. Mas, no casco da cidade, existem zonas onde já existem intervenções passadas que introduziram alterações significativas, digamos assim, seja na dimensão, seja na próprio tipo de edifícios, seja que estão na malha da cidade e que, portanto, digamos assim, mesmo a cidade cenário, já ela própria não, já não tem, corresponde a esse cenário. Já existem elementos dentro da cidade, edifícios em altura, portanto, que, por estarem implantados nesses locais, digamos assim, que a solução que melhor serve os interesses da cidade é permitir precisamente nessas zonas, digamos assim, recompor ou recozer a malha urbana, portanto, permitindo inovação, nomeadamente o crescimento em altura, portanto, ainda que procurando harmonias, manter, por exemplo, o sistema ondulatório das colinas da cidade de Lagos, as perspectivas de vistas, etc., mas realmente não devemos parar no tempo. E quanto mesmo sem ser dessas situações, não faz nenhum sentido estarmos todos agora a querer aqui as construções com os beirados, com as pilastras, com as dimensões. Se fizermos isso, digamos que não conseguiremos deixar na nossa cidade a marca do nosso tempo. E todas as cidades devem ter as marcas de todos os tempos, desde lá dos cônigos, ou dos fenícios, como nós reclamamos, onde nós reclamamos origens, ou romanos. Se tivermos vestígios, devemos ter essas marcas. Mas devemos também introduzir as marcas do nosso tempo. Devemos fazer a arquitetura do nosso tempo. Devemos fazê-la bela, digamos assim, integrada e harmonizada com o que existe, mas devemos fazer a marca do nosso tempo. Mais, não devemos, porque há aqui dentro desta
doutor,
assim, eu vou resumir.
Já exprimiu a sua não, opinião e a sua ideia, agradecer.
Eu acabo já.
Faz favor.
Queria dizer que mais duas ou três coisas. Então, depois, se me derem a oportunidade, falo mais tarde. Que é o seguinte: existem, é importante preservar, por exemplo.
De facto, o senhor tem aqui uma segunda intervenção.
Sim, mas posso fazer noutra oportunidade para os outros também falarem.
Sabe? Acho que seria talvez
oportuno. Sim, mas eu não concluí já. Portanto, o que eu queria dizer é que há dentro da cidade a ideia de preservar só esse tipo de arquitetura do fim do século XIX, quando existem edifícios da modernidade, da Belle Époque, etc., que deveriam ser preservados. Falo, por exemplo, no edifício do Caslas, do Centro Nino Santos, do arquiteto, agora passou-me o nome, mas o arquiteto Zé Veloso sabe, o Tónico Vicente Castro, exatamente, que construiu ali aquele edifício que existia ali, da hoteleira ao pé das bombas de gasolina, do Hermano Batista. E, portanto, há que ter também esta ideia de que as marcas de todas as épocas e de todas as gerações, as melhores, devem também ser preservadas. Queria dizer também sobre a questão dos planos. Os planos são efetivamente importantes, mas são importantes quando são realmente contemplam um plano estratégico, uma estratégia efetivamente que sirva às populações. Não vale a pena aprovar planos só para aprovar planos. É preciso que esses planos concretos se tragam mais-valias e tragam realmente desenvolvimento para os concelhos. Aprovar um plano só para aprovar, ou porque somos os únicos, nós não andamos aqui nenhuma corrida de bicicletas, nenhum para sermos, infelizmente somos os últimos, mas as responsabilidades têm que ser apuradas e devem ser apuradas, mas não é por o facto de nós não termos o PDM que vamos agora, porque não queremos ser os últimos, aprovar um PDM qualquer. Só devemos aprovar um PDM se ele realmente corresponde aos interesses que nós entendemos serem os do nosso concelho e da nossa cidade. E era isto que queria dizer, e depois queria falar mais, se tiver tempo, sobre a questão da participação e da cidadania na elaboração dos planos. Muito obrigado.